Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O presidente Jair Bolsonaro.
Os protestos pediram.
A semana não pode ter.
Horas brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2020, e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, repercutindo tudo que é notícia no Brasil e no mundo. Muito boa tarde, estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Em conversa com apoiadores, presidente Jair Bolsonaro disse que não vai conversar com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Bolsonaro ainda chegou a insinuar que Witzel brevemente estaria preso. Ministro Gilmar Mendes afirma que defesa de intervenção militar baseada em artigo 142 é uma tese de lunáticos. Mendes rebateu ainda a declaração do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de que as Forças Armadas são garantidoras dos três poderes. Prefeito Bruno Covas afirma que flexibilização em São Paulo só irá avançar se taxa de ocupação dos leitos de UTI alcançar 62%. De acordo com projeção do governo, o estado de São Paulo terá 265 mil casos de coronavírus até o fim de junho. Vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, será testada no Brasil. 2 mil pessoas participarão dos testes em São Paulo e no Rio de Janeiro. E protestos nos Estados Unidos seguem para o nono dia, com desafios ao toque de recolher e redução da violência. Uma pesquisa feita pela Reuters aponta que 64% dos americanos simpatizam com protestos. Agora são 4 horas e 5 minutos, este é o Jovem Pan Agora ao vivo. E mais cedo, o governador de São Paulo, João Dória, atualizou as ações contra o coronavírus. Quem acompanhou a coletiva e conta agora os detalhes para a gente é o repórter Victor Moraes. Boa tarde, Victor.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan Agora. Olha, o governo começou falando que não vai cortar nem água, nem luz e nem gás das famílias de baixa renda e das famílias inadimplentes, que não estão conseguindo pagar essas contas. Essa ação deve beneficiar 2 milhões de pessoas. O vice-governador Rodrigo Garcia participou da coletiva de hoje à tarde e falou que o ritmo do crescimento do número de casos foi 3 vezes menor em maio do que em abril. No mês de abril, a pandemia cresceu 10 vezes no estado. E no mês de maio, a pandemia cresceu 3,6 vezes. A projeção é que no mês de junho, a pandemia cresça entre 1,7 e 2,4 vezes. E os casos fiquem entre 190 mil e 260 mil. Segundo o governador João Dória, Lívia, o Plano São Paulo é um plano a longo prazo, dividido em 5 fases, que vai fazer uma avaliação diária das regiões. Aí é que a gente vê a diferença entre a capital e o estado. A cidade está na fase 2 e a Grande São Paulo na fase 1. A taxa de ocupação de UTI na cidade de São Paulo é de 63%. A do estado está em 85%. Aqui na capital, 57 mil pessoas foram curadas na rede municipal e a média da taxa de ocupação dos leitos de UTI foi de 76% nos últimos 7 dias. Isso quer dizer o quê? Que se continuar assim, a cidade pode passar de fase em breve, já na próxima semana. O que dá para perceber, Lívia, é que a cidade tem tido uma melhora, mas o estado não. E chamou a atenção que o governador falar de dar um passo atrás, caso necessário, mas com medidas mais restritivas, mas aí fica a dúvida por que então ele decidiu flexibilizar nesse momento. Lembrando que São Paulo não é mais o epicentro da doença no Brasil, é o nono estado no número de mortes por milhão de habitantes, e atualizando os números, o Brasil tem 555.383 casos confirmados do coronavírus e 31.199 mortes. São Paulo tem 123.483 casos e 8.276 mortes. Lívia.
Obrigada, Vitor. De São Paulo, vamos ao Rio de Janeiro. Com falta de respiradores, o Rio de Janeiro pede ajuda ao governo federal no combate ao coronavírus. Assunto para o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Depois de brigar, cobrar bastante do governo federal, o governo do Rio de Janeiro decidiu pedir ajuda, socorro ao Ministério da Saúde, entre aspas, ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que é a cessão, a liberação de pelo menos 200 respiradores fundamentais necessários para o tratamento de pacientes nessa pandemia de Covid-19. Eles seriam alocados nos hospitais de campanha, que viraram um tsunami, viraram um turbilhão por aqui nas últimas horas. O plano original lá atrás do governo do Rio de Janeiro era agregar à rede de saúde do Rio de Janeiro mais 900 a 1.000 respiradores. Só que eles não chegaram, houve problemas na contratação das empresas, suspeitas de desvios, de fraudes, e os hospitais de campanha também não se viabilizaram por conta da ausência desses necessários e fundamentais equipamentos. Lembrando que o Ministério da Saúde, ainda na gestão do ministro Nelson Teich, já tinha cedido 90 respiradores ao estado do Rio de Janeiro para o tratamento de pacientes em estágio grave nesta pandemia de Covid-19. O governo do estado do Rio de Janeiro decidiu intervir, promover uma intervenção na administração dos hospitais de campanha, afastou, rescindiu o contrato com a organização social IABAS, que é responsável, inclusive, pelo hospital de campanha do Anhembi, aí em São Paulo, e vai colocar a Fundação Estadual de Saúde à frente da administração desses hospitais de campanha. Dos 7, Puro Sangue do estado do Rio de Janeiro, tem 2 privados já funcionando há algum tempo, apenas um está funcionando, que é o do complexo do Maracanã. Os outros 6, tem uns que estão na bica, né, na agulha para serem inaugurados. São Gonçalo, na região metropolitana, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Mas ainda faltam pequenos ajustes, pequenos detalhes. A Procuradoria do Estado, inclusive, diz que pode punir, multar, sancionar a organização social IABAS por conta desse atraso dos hospitais de campanha, que deveriam ter ficado prontos lá atrás no mês de abril. Pelo menos essa era a promessa do então secretário de Saúde, Edmar Santos, e do governador Wilson Witzel. A gente foi ouvir o outro lado. Essa semana eu conversei com Elcio Watanabe, que é o superintendente da IABAS, o homem responsável pelos hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro. Ele disse que a história não é bem assim. Primeiro, os contratos com os hospitais de campanha foram firmados no final do mês de março. E o recurso começou a ser liberado pelo governo do estado do Rio de Janeiro em meados de abril, dia 14 de abril. O Watanabe me disse que em 2 semanas não conseguiria colocar de pé 7 hospitais de campanha, até porque o mundo inteiro está precisando desses insumos, desses equipamentos, né? Tem que contratar pessoas, recursos humanos e muito mais. Um outro detalhe me disse o Watanabe, que assumiu responsabilidades que não estavam no escopo original do contrato. Obras de luz, de gás, de infraestrutura e até mesmo de saneamento. Um outro detalhe importante, amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, diz respeito à mudança nos projetos. Segundo o Watanabe, afirmou que desde a parceria, o contrato firmado com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro até o projeto final, houve 17 mudanças, o que acabou implicando, é claro, nesse prazo não cumprido, nesse cronograma dos hospitais de campanha que ainda não se viabilizaram.
A solicitação inicial para nós era que eles fossem hospitais de campanha, mas à medida que o tempo foi passando, os projetos pela Secretaria de Estado da Saúde mudaram mais de 17 vezes. Tá? O que acaba implicando no prazo, infelizmente, as mudanças de projeto acabaram fazendo com que nós tivéssemos unidades que são unidades, realmente unidades hospitalares.
Só para fechar e lembrar, segundo dia do decreto afrouxando o distanciamento social aqui na cidade do Rio de Janeiro, circulação intensa no calçadão, na praia menos gente, até porque o mar está agitado, na areia da praia não pode. As aulas continuam suspensas por aqui, escolas e creches, por pelo menos mais um mês. E a Prefeitura do Rio de Janeiro agora voltou a permitir consultas ambulatoriais na rede municipal de saúde, porque está preocupada também com pessoas que nesse período de pandemia têm piorado o quadro de saúde, ou até mesmo morrendo de outros problemas, de outras comorbidades que não têm nada a ver com a Covid, com o coronavírus. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Agora são 4 horas e 13 minutos e o Brasil registrou um novo recorde diário de mortes em decorrência da Covid-19, com 1.262 vítimas, segundo o boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira. Ao todo, 31.199 pessoas morreram devido ao novo coronavírus no país. Os casos confirmados subiram para 555.883, com um acréscimo de 28.936 novos registros em 24 horas. Somos o quarto país em número de mortos pela doença, atrás de Estados Unidos, Reino Unido e Itália. Segundo a Universidade Johns Hopkins, desde o início da pandemia, mais de 6.435.000 pessoas em 196 países ou territórios contraíram a doença. Ao menos 382.000 pessoas morreram e 2.761.000 se recuperaram. Os Estados Unidos têm neste momento cerca de 1.839.000 infectados e 106.000 mortes. O Reino Unido, na Europa, contabiliza 281.000 infectados e 39.000 vítimas da doença, o novo coronavírus. E o Rio Grande do Sul tem 9.919 casos confirmados de coronavírus, então vamos para lá com mais informações com o repórter Felipe Vicari.
Nesta quarta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde atualizou a situação da pandemia no Rio Grande do Sul. Atualmente, o estado contabiliza 9.919 pacientes positivados para o novo coronavírus. Destes, 7.918 são considerados recuperados, o que representa 79% de cura. Houve aumento no número de mortes, sendo que 245 pessoas acabaram morrendo em decorrência de complicações da Covid-19. A pandemia já atinge 302 municípios gaúchos. O Ministério Público do Trabalho efetuou um levantamento que aponta que 3.201 trabalhadores de frigoríficos do Rio Grande do Sul testaram positivos para o novo coronavírus. Este número equivale a mais de um terço dos casos contabilizados de pacientes infectados no estado. Na última sexta-feira, uma planta frigorífica localizada na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, registrou um surto do vírus. Nesta terça-feira, uma ação civil pública foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho e pede a interdição da planta frigorífica, onde 22 funcionários testaram positivos para o novo coronavírus. O setor industrial preocupa autoridades da saúde por conta de diversos surtos registrados ao longo das últimas semanas. Os fatores que mais influenciam a disseminação do novo coronavírus seriam o microclima interno dos frigoríficos, também a grande quantidade de trabalhadores em um mesmo ambiente e o transporte dos funcionários, além da falta ou pouca renovação de ar interna. O estado conta com 21 frigoríficos espalhados em 16 cidades. Ainda, neste mês de maio, o governo do Rio Grande do Sul propôs a criação de uma força-tarefa após efetivar uma reunião com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, além de representantes da Secretaria de Agricultura, Secretaria da Saúde e a Superintendência Regional do Ministério da Agricultura. O objetivo da força-tarefa seria analisar a situação das empresas frigoríficas. Contudo, surtos do vírus seguem sendo registrados no Rio Grande do Sul.
4h17, e indústrias farmacêuticas alertam para o aumento abusivo no preço dos remédios por causa da pandemia e recomenda denúncia por parte dos consumidores. O setor reitera que o abastecimento está garantido e não há riscos, ao contrário do verificado no início da crise. No entanto, hospitais e secretarias de saúde ainda reclamam dos valores e da falta de medicamentos. O presidente do Sindusfarma, Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Nelson Mussolini, alerta para o aumento sem base.
Se está havendo aumento de 200% acima do preço CMED, acima do teto de preço, há necessidade de se fazer as devidas denúncias. Porque não é esta a postura da indústria farmacêutica estabelecida no Brasil. A postura da nossa indústria é sempre atender ao preço determinado pela CEMED, que traz uma série de problemas que a gente vai ter que pontuar daqui a pouco.
A CEMED, citada pelo presidente do Sindusfarma, Nelson Mussolini, é a Câmara de Regulação do setor ligada à Anvisa. O integrante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Eber Bernardi, diz que a alta dos preços se torna um entrave ao setor público.
Tem relatos de secretaria em que, para alguns produtos, encontraram valores de mercado muito superior ao que regulamenta a CEMED. E aí isso inviabiliza qualquer tipo de aquisição. Obviamente que o gestor, entre a vida e a morte, coloca o seu CPF no papel e acaba comprando nessas condições e depois acarreta em consequências, obviamente, dos órgãos de controle, porque ele vai ter que se responsabilizar por esses preços que estão sendo ofertados.
Eber Bernardi, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, espera apoio do governo para resolver o problema. A diretora de suprimentos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Leonisa Obrusnik, chama de inviável o aumento de preços dos remédios.
Nós temos dentro dele 5 drogas que foram levantadas entre os hospitais, e dessas drogas, 81% estão com faltas no mercado. Então, é muito relevante esse dado, porque ele realmente representa as drogas principais aí no uso da Covid. E essas drogas também, elas tiveram um aumento muito importante. Nós temos, dentro dessas drogas, 2 que tiveram um aumento superior a 100%.
Diretora do Hospital Oswaldo Cruz ressalta que os laboratórios estão tentando atender a demanda, mas a situação ainda é precária. Nessa semana, o Senado aprovou um projeto que prevê o congelamento dos preços de medicamentos por 60 dias. Agora são 4 horas e 19 minutos. Vamos falar de um assunto que está repercutindo no mundo inteiro. Os Estados Unidos registram nesta quarta-feira o 9º dia de protestos contra a violência policial contra negros após a morte de George Floyd em Minneapolis. Quem nos atualiza agora ao vivo sobre a movimentação por lá é a nossa correspondente Mariana Giangiacomo, que fala de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Oi, Lívia, boa tarde a todos. É isso mesmo, Lívia, entramos agora no 9º dia, né, de protestos contra o racismo e a violência policial aqui nos Estados Unidos. Olha, muitos protestos hoje também em vários estados aqui do país, inclusive em Nova York, viu manifestantes já nas ruas aqui em Nova York, mesmo com a chuva. Tá um tempo chuvoso, aqui um chove para, mas as pessoas estão nas ruas. E olha, de ontem para hoje, aqui em Nova York, a situação foi um pouco mais tranquila, tá, dos protestos. A gente viu alguns episódios isolados, né, de cenas de destruição, de tumulto, mas nada como o que a gente viu da segunda para terça-feira, quando a situação aqui foi muito tensa mesmo, as pessoas destruindo vitrines de lojas, de restaurantes. Agora ontem foi mais tranquilo e começou aqui também o toque de recolher um pouco mais cedo, às 8 horas da noite. Então aqui a gente recebeu os alertas ontem, um alerta um pouco mais cedo, automático, né, enviado pelo governo para os celulares dos moradores, um alerta um pouco mais cedo e depois o outro às 8 horas da noite, avisando que o toque de recolher estava valendo. E aí quem está na rua, Lívia, sem ser trabalhador essencial, depois desse horário, corre o risco sim de ser levado para a delegacia. E Lívia, uma outra... Uma outra informação também sobre esses protestos, acontece uma discórdia muito grande aqui nos Estados Unidos neste momento entre o secretário de defesa norte-americano Mark Esper e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, por aquela história que o Trump disse de querer convocar o exército para diminuir, para evitar, né, esses atos de vandalismo. O secretário de defesa disse que não concorda com essa sugestão, não concorda com a ideia de acionar a lei que o presidente precisaria acionar para que isso acontecesse, que é uma lei que foi usada pouquíssimas vezes aqui nos Estados Unidos para acionar o exército, mesmo contra a vontade dos governadores. E aí a gente vê aqui essa tensão também na forma sobre como responder a esses protestos, além dos protestos em si, das situações de tumulto, Lívia.
Este é um ano de eleições e está cada vez mais claro que Donald Trump vai disputar em condições muito diferentes do que tínhamos no início do ano, lá em meados de fevereiro. Agora temos a recessão, a pandemia, maior taxa de desemprego em 70 anos, a onda de protestos. Como que está a movimentação por aí entre os republicanos, os democratas? Já se fala muito dessas questões na corrida eleitoral?
Sim, já se fala muito porque a gente está chegando perto, né? Na verdade, as eleições acontecem no dia 3 de novembro, então agora é um momento ali de primárias dos dois partidos, do Partido Republicano e Democrata, apesar de que já está claro, né, quem são os candidatos dos dois lados, o Joe Biden concorrendo como democrata contra o presidente Trump tentando a reeleição, mas se fala muito sim sobre esse assunto porque de fato mudou muito a situação, né? No começo do ano a reeleição do Trump era praticamente certa por causa do nível econômico, como você disse, né? Uma situação aqui de emprego muito boa, o nível mais baixo de desemprego em muitos anos nos Estados Unidos, e tudo isso acabou indo embora com a pandemia de Covid-19, e agora vem essa situação dos protestos também para desestabilizar ainda mais a situação e muita gente questionando a resposta do presidente Donald Trump, essa resposta mais firme, né, de mandar as tropas, de chamar o exército, né, ele vem falando sobre isso, então muita gente questiona essa resposta do presidente, e aí isso pode sim acabar mudando o resultado das eleições. Inclusive saiu uma pesquisa da agência Reuters Ipsos mostrando que 55% dos americanos não concordam com a forma como o presidente está conduzindo esta resposta. E aí, mesmo ali dentro do Partido Republicano, você tem algumas pessoas que apoiam mais o presidente e outras que estão um pouco incertas dessa ação do presidente, que dizem que as ações dele estariam mais dividindo o país agora, neste momento, do que unindo. Então, o Trump, ele recebe algumas críticas nesse sentido, só que também, né, o candidato do Partido Democrata, o candidato Joe Biden, ele vem ganhando mais visibilidade, então, por causa disso, mas a gente lembra que é um candidato que não tem lá tanto assim, tanto carisma, né, aqui nos Estados Unidos, ele tem, já cometeu algumas gafes por aqui, então também é uma situação complicada, só que ele com certeza começa a ganhar visibilidade agora, até saiu de casa nos últimos dias para fazer discurso, para visitar alguns dos lugares afetados pelos protestos, coisa que ele não fazia por causa da pandemia, já que é um senhor, né, tem 77 anos de idade também. Então, não vinha fazendo isso, estava em casa. Agora, Lívia, só uma última informação que chegou agora há pouco, só para avisar que a Procuradoria-Geral de Minnesota está mudando as acusações contra o policial que o responsável pela morte de George Floyd, né, aquele que ficou ajoelhado em cima do pescoço de George Floyd que a gente viu no vídeo. A princípio, a acusação era do equivalente a um homicídio culposo no Brasil, né, quando não há intenção de matar, e agora a promotoria mudou as acusações contra ele, contra esse policial, para assassinato de segundo grau, quando há o objetivo sim de matar, mas não há premeditação. Então, só uma informação que acaba de chegar aqui nesse momento, Lívia.
Isso, inclusive, né, mudar a sentença desse policial era um dos pedidos dos manifestantes, não é mesmo?
Sim, exatamente. Todos os protestos, né, começaram por isso. As pessoas queriam uma pena, queriam que, a princípio, os quatro policiais envolvidos nesse crime, eles foram demitidos. Agora, as pessoas primeiro queriam que eles respondessem criminalmente, porque o vídeo viralizou, né, e a gente viu ali no vídeo o policial ajoelhado sobre o pescoço de George Floyd e George Floyd dizendo que não conseguia respirar e o policial continuou ajoelhado. E aí duas autópsias já mostraram que George Floyd morreu por homicídio mesmo. Então, as pessoas queriam que eles fossem responsabilizados criminalmente e agora lutam por penas mais duras. A família de George Floyd está muito envolvida nisso, né, quer essa justiça, né, quer que eles sejam realmente penalizados por isso. Então, Então, realmente é um dos anseios dos protestos e agora a gente espera para saber como é que isso vai repercutir entre os manifestantes, entre a família de George Floyd, né? Se essa mudança na acusação vai ter algum reflexo nessas movimentações. A gente acompanha aqui os protestos que devem continuar nessa quarta-feira.
Mariana, as imagens não mentem na forma como esse crime foi feito. Muito obrigada pelas informações e, é claro, qualquer novidade a gente volta a conversar. Até mais. Bom, os protestos contra o racismo após a morte de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, chegaram nesta quarta-feira a Londres, no Reino Unido. Hoje pela manhã, milhares de pessoas se reuniram no Hyde Park, um ponto turístico da cidade de Londres, carregando cartazes com os dizeres Black Lives Matter, que significa vidas negras importam. A multidão repetiu diversas vezes a frase "O Reino Unido não é inocente", em referência à violência praticada contra as minorias, o que inclui também os imigrantes. O ator John Boyega, da saga Star Wars, fez um discurso acalorado e bastante emocionado em um megafone. Depois de formarem um grupo grande, os manifestantes saíram em marcha pelas ruas e foram até a entrada do Parlamento Britânico. Um grupo entrou em confronto com a polícia em frente à Downing Street, que é a residência oficial do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Agora são 4 horas e 27 minutos e o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente já volta com muita notícia, muita informação. Não saia daí.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em um só lugar toda a programação para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem
Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, Jovem Pan. Agora, neste momento, são 4 horas e 30 minutos e faz 19 graus aqui na capital de São Paulo e 23 graus na capital do Rio de Janeiro. Vamos falar de Brasília. Mais cedo, em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai conversar com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Quem conta os detalhes agora ao vivo é a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente Jair Bolsonaro, hoje, ele não falou com jornalistas, mas atendeu apoiadores lá na porta do Palácio da Alvorada. Ele recebeu várias reclamações. Os apoiadores reclamaram das medidas de isolamento dos governadores, reclamaram também, teve um apoiador que reclamou de uma cobrança, de uma taxa extra sobre as aposentadorias de servidores, de militares lá do Rio de Janeiro, e pediu que o presidente Jair Bolsonaro fizesse alguma coisa. Ele ouviu, fez questão de dizer que está acompanhando, que está marcando aí todos os problemas, mas deixou bem claro que muitas vezes essas questões precisam ser resolvidas pelos governadores e fez questão de ressaltar, por exemplo, que é contra as medidas mais rígidas de isolamento que a gente está vendo aí em alguns estados brasileiros.
Assunto agora... Luciana, bom, continuando aqui, o presidente Jair Bolsonaro, ele também afirmou que estuda recriar o Ministério da Segurança Pública. Como que isso repercutiu por aí? Existe algum nome cotado?
Olha, já tem um tempo que o presidente está dizendo na recriação, está falando na recriação desse ministério. Mesmo antes do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ter deixado o governo, já vinha tido especulações aqui dentro do Palácio do Planalto de que o presidente Jair Bolsonaro estava se reunindo, inclusive, com o ex-deputado Alberto Fraga para discutir essa questão e era um dos mais cotados para assumir o Ministério, novo Ministério da Segurança Pública. Ontem o presidente voltou a dizer que está sim em estudo, que não está descartada essa possibilidade, mas deixou muito claro que para evitar qualquer tipo de especulação, qualquer tipo de instabilidade lá dentro do Ministério da Justiça, se isso realmente for definido, ele deve fazer a proposta e imediatamente anunciar o nome do ministro, para evitar de ficar toda hora aparecendo um nome novo. Disse que Fraga, por exemplo, é um bom nome, mas não confirmou que ele seja aí o mais cotado para assumir o novo Ministério da Segurança Pública, se isso mesmo acontecer. Agora, o presidente, ele conversa com aliados e vários aliados, eles defendem que na justiça é muito amplo, tem muita coisa para discutir. Então, a partir do momento em que você juntou justiça e segurança pública, as ações voltadas exatamente para a segurança, fora as questões jurídicas, acabaram sendo deixadas um pouco de lado. Por isso, o presidente defende claramente a ideia, mas ele disse que ainda são necessários estudos para ver a viabilidade desse novo ministério aqui na Esplanada.
Tá bem, Luciana, estaremos acompanhando. Obrigada pelas informações. E Brasil pode seguir modelo europeu para tributar a economia digital. A informação chega agora com o repórter Marcelo Matos. Olá, Matos.
Olá, Lívia, boa tarde a você e também aos ouvintes internautas. Em plena pandemia do coronavírus, dois projetos que foram protocolados no Senado e na Câmara, eles pretendem taxar, tributar empresas, plataformas digitais como Facebook, Google e também Netflix. Projeto do deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, ele cria uma CID digital na sustentação do projeto de 1 a 5%, para empresas com faturamento bruto acima de R$3 bilhões. Já Zenaide Maia, a senadora do PROS do Rio Grande do Norte, ela cria também um COFINS de 3% para plataformas com faturamento mensal acima de R$6 milhões. Vocês perceberam, Rio Grande do Norte, Maia, sim, eles são irmãos. Então, o deputado João Maia é irmão da senadora Zenaide Maia, que estão ambos aí, a família, querendo tributar justamente as empresas. E é claro que haverá um impacto para o consumidor. E nós conversamos com o tributarista Maurício Barros.
Nós temos uma circunstância no Brasil, que é o fato de as grandes multinacionais de tecnologia têm presença no Brasil. Elas estão constituídas como entidades legais brasileiras. Então, elas já recolhem os tributos no Brasil. Então, elas já pagam imposto de renda, PIS, COFINS, contribuições sociais, enfim. Então, elas já estão sujeitas à tributação brasileira. Então, é uma realidade, é um contexto diferente do contexto no qual esse tipo de tributo surgiu, né, em outros países, notadamente aí em países europeus.
Muito bem, esses projetos foram apresentados na Câmara e Senado aí pelos irmãos Maia, né? Então, João e Zenaide Maia, senadora e deputado, e agora precisam passar pelas casas para que possam valer e, no caso, se o plenário da Câmara ou do Senado aceitarem, virarem lei no Brasil. Essa tentativa já houve no passado também da tributação dessas empresas. Até mais.
Agora são 4h37. Gilmar Mendes diz que artigo 142 está sendo mal interpretado por apoiadores de Bolsonaro. A repórter Nicole Fusco vai explicar o que é este artigo e como o tema segue gerando polêmica. Boa tarde, Nicole.
Oi, Lívia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que é irresponsável e lunática a hipótese de o artigo 142 da Constituição Federal legitimar uma intervenção militar. Essa tese ela foi mencionada naquela reunião ministerial pelo presidente Jair Bolsonaro, essa reunião que aconteceu em abril e que veio a público no mês passado por causa de uma decisão do ministro Celso de Mello, também do Supremo Tribunal Federal. Depois disso, o advogado Ives Gandra Martins e apoiadores do presidente, eles defenderam o argumento. Em uma entrevista realizada hoje pelo jornal Valor Econômico, o ministro Gilmar Mendes afirmou que é o Supremo Tribunal Federal quem é o guardião da Constituição.
Irresponsável aquela que atribui às Forças Armadas o papel de interpretar a Constituição. Acho que se instalou no país uma grande loucura, uma grande confusão. Tanto é que recentemente eu disse, essa tese é uma tese de lunáticos, e é uma viagem de lunáticos. Não tem nada no texto do 142.
O magistrado ele também foi questionado sobre as manifestações que pedem o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, além da intervenção militar. Gilmar Mendes afirmou que as Forças Armadas são instituições que pertencem ao Estado, e que, por isso, não podem ser usadas por forças políticas.
As Forças Armadas não são milícias de uma dada facção partidária. Elas são instituições da nação. Elas são instituições do Estado brasileiro. Elas não podem estar a serviço de uma força política. Por isso que, inclusive, acho que os militares têm que ter muito cuidado quando participam dessas manifestações.
Gilmar Mendes falou ainda sobre a possibilidade de Bolsonaro indicar o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para uma terceira vaga no Supremo, caso ela surja. Na opinião do ministro, o presidente Jair Bolsonaro está brincando de esconde-esconde com esse tema.
Eu não atribuo maior significado a esse gesto, porque o presidente fala coisas, às vezes, para dar pistas, e às vezes para servir de despiste. Então o presidente, na verdade, tem feito um pouco de um jogo de esconde-esconde com essa temática.
Lembrando, né, Lívia, que a próxima vaga que será aberta no Supremo vai ser ainda neste ano, quando o ministro Celso de Mello vai completar 75 anos e por isso vai se aposentar por idade. O presidente Jair Bolsonaro ainda terá uma segunda vaga para preencher em 2021, quando o ministro Marco Aurélio Mello também se aposentar por idade. Lívia?
Ali, e o que diz a Procuradoria-Geral da República? Houve alguma repercussão?
Teve sim, Lívia. Na segunda-feira, melhor dizendo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tinha falado que um poder que invade a competência de outro poder pode ensejar uma intervenção das Forças Armadas. Mas ontem, o Augusto Aras, que é Procurador-Geral da República, ele emitiu uma nota dizendo, então, que a Constituição não admite intervenção militar e que as instituições funcionam normalmente. Ainda de acordo com esse texto, os poderes são harmônicos e independentes entre si. Cada um deles há de praticar a autocontenção para que não se venha a contribuir para uma crise institucional. Conflitos entre poderes constituídos, associados a uma calamidade pública e a outros fatores sociais concomitantes, podem culminar em desordem social. As Forças Armadas existem para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de quaisquer destes, para a garantia da lei e da ordem, a fim de preservar o regime da democracia participativa brasileira. Essa foi, então, a nota emitida pelo Procurador-Geral Augusto Aras, depois dessa repercussão toda que teve em relação a esse apoio dele, né, a essa hipótese de o artigo 142 da Constituição Federal ser usado. Lívia?
Obrigada pelas informações e até mais. Agora são 4 horas e 42 minutos e os comerciantes estão pessimistas com o Dia dos Namorados por causa da pandemia de coronavírus. Assunto para o repórter Daniel Lian. Boa tarde, Lian.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Dia 12 de junho está se aproximando. É uma data em que todos os anos é comemorada com bastante entusiasmo, mas este ano será diferente. É o Dia dos Namorados. Esta data está sendo frustrante não só para consumidores, mas especialmente para os comerciantes. O comércio fechado, as lojas e também estabelecimentos, os shoppings, só voltarão gradualmente a retomar as atividades e, com isso, os prejuízos serão enormes. Só para se ter uma ideia, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo já projeta um prejuízo de 19 bilhões de reais. Somente no primeiro trimestre, o comércio terá um prejuízo de aproximadamente 20% de recuo, especialmente por este fechamento aí nos meses de março, abril e maio. E a projeção para o ano também não é nada boa. A queda deve fechar, pelo menos essas são as estimativas, em 44% de recuo. O setor de vestuário, que geralmente nesta época é um setor que vende bastante no Dia dos Namorados, também está bastante abalado, vai ter uma queda e um recuo de 67%. Então, o cenário não é nada positivo, as famílias tiveram o encolhimento da renda, o desemprego também está latente e, com isto, os recursos destinados não serão para os presentes, mas sim apenas para aquilo que é essencial. Apenas os produtos essenciais, as atividades essenciais é que estão aí garantindo aí a vida dos consumidores neste novo cenário, neste cenário de pandemia. Então, o Dia dos Namorados será frustrante para o comércio. Segundo a Federação do Comércio, a FEComércio, os comerciantes precisam sim usar a criatividade neste período, incrementar as vendas online e especialmente fazerem algumas promoções. Mas o certo mesmo é que os namorados este ano ficarão sem se presentear, pelo menos a maioria. Lívia.
A Páscoa foi afetada, o Dia das Mães e agora o Dia dos Namorados. Agora são 4 horas e 44 minutos e mais cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a volta da CPMI das fake news. Quem acompanhou a coletiva lá em Brasília e tem as informações é o repórter Levi Guimarães. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse tem sido um assunto cada vez mais comentado aqui no Congresso nessas últimas semanas, uma possível volta, uma possível retomada da CPMI das fake news, que, assim como as outras comissões da Câmara e do Senado, está sem funcionar desde março por causa da pandemia de Covid-19. Né? As atividades aqui acontecem de maneira apenas virtual e apenas votações em plenário, sem comissões temáticas e também comissões temporárias. Só que alguns líderes vêm pressionando aí os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, a retomar essa comissão, que tem gerado muita polêmica, já foi alvo de algumas críticas por parte principalmente de governistas. E esse discurso voltou a ganhar força aqui no dia de hoje com a notícia de que um relatório da CPMI das fake news teria identificado mais de 2 milhões de anúncios pagos com verba da SECOM, da Presidência da República, em sites e aplicativos que veiculam conteúdo considerado inadequado, como notícias falsas ou até mesmo conteúdo pornográfico. A SECOM depois até publicou uma nota negando a informação e dizendo que as verbas publicitárias são direcionadas pelo Google AdSense, que utiliza inteligência artificial para distribuir anúncios. O presidente da Câmara, ele foi perguntado sobre isso e ele falou sobre essa possibilidade de se retomar ou não a CPMI das fake news.
Acho que a CPI precisa voltar a funcionar. Esse tema da fake news, ele é muito sério. A gente precisa aguardar se de fato há dados, existem dados concretos. A CPI deveria organizar uma sessão, encaminhar os seus dados para o Ministério Público ou continuar o seu trabalho e chegar a um relatório final.
E quem tem essa prerrogativa de autorizar ou não a volta da CPMI, por se tratar de uma comissão mista, né, que é formada tanto por deputados como por senadores, portanto, quem tem essa prerrogativa é o presidente do Congresso Nacional, que é o Davi Alcolumbre, também presidente do Senado. Ele ainda não deu algum sinal de que isso vai acontecer, pelo menos nessas próximas semanas. Lívia.
TV, muito obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.
Para você.
Agora são 4h47, vamos falar de uma notícia positiva. Teste de vacina de Oxford contra a Covid-19 contará com 2 mil voluntários brasileiros. Mais informações agora a gente vai saber com o repórter Leonardo Martins. Boa tarde, Léo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham, aos nossos ouvintes que nos acompanham também nas redes sociais e no Jornal da Manhã. Sabem que eu sou o porta-voz aqui das notícias positivas, hein? E eu trago mais uma agora. 2 mil brasileiros vão participar dos testes para vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford, lá no Reino Unido. O Brasil, então, passou a ser o primeiro país a disponibilizar voluntários para essa vacina, que vai começar agora, já está na fase 3 de testagem. Os voluntários serão pessoas na linha de frente do combate ao coronavírus, com chance de maior exposição ao SARS-CoV-2. Ou seja, funcionários da saúde, enfim, o pessoal que está mais exposto nessa pandemia. Eles também não podem ter sido infectados em outra ocasião. A vacina da Oxford, Lívia, ela já está na fase 3 de testagem, sendo aplicada em 10 mil voluntários no Reino Unido. O procedimento foi aprovado pela Anvisa, com apoio do Ministério da Saúde. Em São Paulo, os testes serão feitos em 1 mil voluntários e conduzidos pelo Centro de Referência para Imunológicos Especiais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, a Fundação Lehman, que está financiando aí praticamente tudo, a estrutura médica e também os equipamentos de operação. Lívia?
E tem expectativa dessa vacina ficar pronta ainda neste ano?
Olha, falando nisso, o pessoal do Pentágono lá dos Estados Unidos, das Forças Armadas dos Estados Unidos, que trabalham ainda em imunologia, eles deram uma declaração recente falando que é razoável que uma vacina fique pronta ainda neste ano. No caso de Oxford, a vacina já está sendo desenvolvida há muito tempo, né? Desde o começo do ano. Então, nesse caso, eles falam que conseguem fazer uma vacina até setembro. A expectativa deles é já ter um composto até setembro. Uma outra empresa americana, essa é uma empresa privada, ela chama Moderna, ela também está fabricando uma vacina e diz que consegue disponibilizar até outubro. Então, pode ser, não vamos iludir a todos, mas pode ser, há uma chance sim de termos uma vacina até setembro. Agora, quando ela chegaria no Brasil, como funcionaria a testagem, ainda são perguntas a serem respondidas aqui pelo governo, Lívia.
Vamos torcer, né, Léo? E é o seguinte, um relatório publicado no site da Organização Mundial de Saúde, a OMS, mostra que existe mais aí 100 candidatas à vacina. Você tem mais informações aí para contar para a gente? Como que funciona isso?
Sim, além da OMS, Lívia, outras organizações científicas estão fazendo relatórios de vacinas, né? Então, no total, o pessoal cogita que há 108 vacinas sendo, desenvolvidas. Aqui no Brasil, a gente também está tentando fazer uma vacina, o Instituto Butantan está em cima disso. Então, como eu falei anteriormente, a Oxford, essa empresa Moderna, que é uma empresa americana, também uma outra vacina de uma universidade na França também está bem avançada. É que é muito complicado, né? O processo de fazer uma vacina, Lívia, para explicar para os nossos ouvintes, uma vacina comum, de um vírus comum, demora no mínimo 10 anos. Então, imagina você fazer uma vacina em questão de meses. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque você vai colocar o vírus ali morto ou adormecido dentro de um ser humano. Então, tem que ter certeza do que está fazendo, são muitos testes. As vacinas, essa vacina da Moderna, essa vacina da Oxford, elas são feitas de uma outra maneira, elas são pelo RNA do vírus. Então, eles pegam a partícula de proteína do vírus que liga nas células do corpo humano. e aí eles tentam manipular essa partícula e colocá-la dentro do ser humano para que a gente fabrique anticorpos contra essa partícula. É um outro tipo de vacina, não é uma vacina convencional. Até por isso ela consegue até ficar pronta mais rápido. Mas, enfim, até setembro ou outubro a expectativa é que a gente tenha, então, pelo menos uma vacina, Lívia.
É, Leonardo, essa já pode ser uma pauta para o seu quadro aí boa de hoje, né?
Com certeza será. Aliás, faço o convite aqui, aproveitando a sua deixa, para os nossos ouvintes e internautas acompanharem o Boa de hoje no Jornal da Manhã e também nas plataformas da Jovem Pan.
Exatamente, gente. Confere lá que o Leonardo manda muito bem. Léo, muito obrigada e até mais.
Até.
Agora são 4 horas e 51 minutos. Após apelo da FIFA, jogadores que protestaram contra o racismo não serão punidos. A reportagem é de Flávio Prado.
Amigos da Jovem Pan, depois da sugestão de Jânio Infantino para que os jogadores que manifestaram solidariedade a George Floyd, que morreu asfixiado por um policial branco, um negro lá em Minnesota, a Bundesliga iria entrar com uma ação contra os jogadores que fizeram essa manifestação, Sancho, Hakimi, o Turan e o McKennie. Mas a própria FIFA pediu para que isso não acontecesse. É uma exceção, não é permitido qualquer tipo de manifestação política na Bundesliga, mesmo uma coisa positiva como essa, quando o mundo inteiro se solidariza com essa causa antirracismo, mas houve uma abertura de uma exceção total. A pedido da FIFA, a Bundesliga atendeu o pedido, os jogadores não serão indiciados, não serão punidos, é uma coisa mais ou menos sumária no futebol da Alemanha, dentro da Bundesliga, qualquer tipo de ação. Manifestação política, uma pena já determinada, mas nada vai acontecer. Muito boa essa notícia. Os jogadores tiveram um ato político absolutamente positivo. Precisamos que todas as pessoas se solidarizem numa causa tão absurda de ser conversada ainda no século XXI.
4h53, ainda dá tempo de falarmos mais um pouco de futebol, do mundo do futebol. A produção da Amazon Prime conta a história de um dos maiores escândalos de corrupção da FIFA. Quem conta pra gente é o Vanderlei Nogueira.
Amigos do Brasil, vem aí a série El Presidente, que vai explorar o escândalo de corrupção da FIFA em 2015. O famoso FIFA Gate. Começa falando de um pequeno clube chileno chegando ao suborno de 150 milhões de dólares pela ação do ex-presidente da AFA, o argentino Julio Grondona, na época dirigente da FIFA também. Essa série da Amazon Prime terá 8 capítulos e diante do tamanho do maior esquema de corrupção da história do esporte, os produtores terão a grande oportunidade de fazer muitas temporadas, com prisões, investigações, a história de dirigentes de vários continentes, de vários países, incluindo estrelados dirigentes brasileiros e outros que ainda estão escondidos. E com uma grande vantagem para os responsáveis desse trabalho, responsáveis pela série. O FIFA Gate não acabou. Portanto, se quiserem, não faltará material. Até a próxima!
O governo do estado de São Paulo pode rever etapas de flexibilização de 2 regiões no interior paulista. Então, assunto é para o repórter Alexandre Pitoli.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, em coletiva realizada no início da tarde desta quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, governador João Dória contou com a participação, entre outros secretários, da secretária de Desenvolvimento, Patrícia Helen, e do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Vignoli fez um anúncio que preocupou muito 2 regiões do interior paulista. As regiões de Bauru e também de Barretos. Regiões que conseguiram, na primeira etapa da retomada consciente, a classificação 3 na fase amarela da flexibilização, podendo retornar com atividades relacionadas ao comércio, bares, restaurantes e também shopping centers. Entretanto, o aumento do número de casos e o aumento do número de óbitos pode fazer com que o governo do estado reveja a situação destas 2 regiões do interior paulista, Barretos e Bauru. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Obrigada, Pitoli. Agora são 4h56 e ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Lembrando que o nosso jornal é de segunda a quinta-feira, então eu te espero amanhã às 16h. E você já baixou o Panflix? Se você quiser rever qualquer reportagem aqui do jornal ou da nossa programação, você acessa lá na Panflix ou também no nosso canal no YouTube Jovem Pan News. Até mais, tenha um ótimo fim de quarta-feira.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
Jovem Pan. A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo verão depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo em ordem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.